Salve família, três pontos e a falta, sejam bem-vindos, meu nome é Felipe Racinho, o Guerreiro Solitário ataca novamente, porque mais uma bomba explodiu no mundo da NBA, senhoras e senhores. Chris Paul é enviado do Washington Wizards para o Golden State Warriors para fazer uma trinca com Klay Thompson, com o Steph Curry. Trinca não, né? Vai ser um big four, vai, se você considerar o Draymond Green também. Vamos analisar tudo isso, porque quer dizer que o Warriors voltou? Será que a troca é suficiente? Será que falta alguma coisa? E é tudo isso que a gente vai debater. Então, já deixa seu like, família, para esse Guerreiro Solitário, quem vos fala. A noite vai ser longa aqui, tem draft ainda. E se você não segue o canal, por favor, gente, realize o nosso sonho. É hoje. É hoje que a gente chega a 5 mil inscritos. Tô cantando a pedra, tô manifestando. Sem mais delongas, portanto, vamos pro vídeo. Senhoras e senhores, o Golden State Warriors ataca. O Warriors, o time de São Francisco, recebe, como eu falei, o Chris Paul. E o Washington Wizards recebe Jordan Poole, uma escolha de primeiro round de 2030, que é protegido, não pode ser uma pick top 20, e uma pick de segundo round 2027. Porque eu falei dessa informação sobre a pick de primeiro round, que é muito importante. Que, de fato, quando você diz que você trocou basicamente o Jordan Poole por um cara de 38 anos com histórico de lesões e ainda teve que abrir mão de duas picks, é um preço alto, né? Mas essa pick de primeiro round de 2030 ser protegida num top 20, eventualmente, é boa coisa pro Warriors. Não sabemos onde esse time vai estar em 2030, então pode ser que a pick seja boa, pode ser alta, e o Warriors se precaveu em relação a isso. E isso também, a troca também, gente, põe por terra qualquer especulação de que o Draymond Green vai sair. Né, com o contrato do Jordan Poole fora de questão, ele deve receber o máximo da diretoria, e o Big Three do Warriors vem com tudo para maximizar os últimos anos, né, desse trio lendário jogando junto, o que é realmente o que eles tinham que fazer. A diretoria tem que maximizar o último ano dessa lenda Steph Curry, porque a gente não sabe até quando ele vai durar, né? Galera, gostei da troca ou não? Eu confesso que eu gostei, mas tem algum porém, obviamente, como sempre. Mas vou começar da parte boa. Eu acho que o upside é, sai um cara que literalmente se tornou injogável pelo Warriors ano passado, que é o Jordan Poole. Teve média de só 10 pontos por jogo nos playoffs. Chutou 35% de quadra e 25% de 3 só. Incluindo aquele 3 totalmente displicente do meio da quadra que sacramentou a derrota do time dele pro Lakers. Ou seja, é muito abaixo do esperado para quem receber um contrato tão alto. E entra um veterano que, apesar da alta idade, jogou 32 minutos por jogo em média em 65 jogos no ano passado e teve médias de 15 pontos e 11 assistências por jogo, chutando 50% de quadra. Ou seja, além da experiência que o Chris Paul vai trazer, ele é um upgrade, na minha opinião, considerável em termos de arremesso, criação, experiência, como eu falei, né? E defesa, senhoras e senhores. Mesmo aos 38 anos, pra mim, ele é um defensor consideravelmente superior ao Jordan Poole. E não à toa, ele teve mais 460 no plus-minus o ano passado, jogando pelo Phoenix Suns, o que é considerável, né? Em termos de fit, como eu vejo esse fit acontecendo? A gente sabe que o Warriors adora jogar com o quinteto da morte, né? Como eles gostam de chamar, com Steph Curry, Klay Thompson, Jordan Poole, o Andrew Wiggins e o Draymond Green numa small ball que rendeu o título para eles há 2 anos. Nessa situação especificamente, quando esse quinteto estiver em quadra, eu acho que ele fica melhor, justamente por conta que eu mencionei há pouco. E com um adendo, vai ser a primeira vez, né, obviamente a gente trocando o Jordan Poole pelo Chris Paul, gente, né? Mas vai ser a primeira vez que a gente vai ver o Steph Curry podendo jogar sem a incumbência de ser o playmaker desse time. Ou seja, ele vai poder, quando quiser, obviamente, jogar sem a bola nas mãos, ou chamando a marcação, basicamente, porque ele é um excelente slasher, né? Ele faz os facões muito bem e atrai automaticamente muita marcação, muita atenção do time adversário, que vai abrir mais a possibilidade para os seus companheiros de ter arremessos de alto índice de conversão, ou ele vai simplesmente poder jogar como um catch and shoot, que é a boa dele, né? Ele vai poder ter mais tranquilidade para fazer seus arremessos se aproveitando da criatividade, da visão do Chris Paul. E eu acho que é muito interessante isso, porque a gente viu o Steph jogando uma altíssima minutagem o ano passado, justamente por conta de que o Jordan Poole foi muito aquém do esperado, né? Então, mesmo quando o time reserva entrava em quadra, o Steph era mantido e ele se cansou muito. A gente era normal a gente ver ele cansado com as mãos nos joelhos durante os playoffs. Agora, eu mencionei a parte negativa dessa troca, né? Agora, eu vejo o Warriors com essa troca apenas sendo contender, brigando para ganhar o Oeste? Não. Assim como eu falei no vídeo dos Celtics de ontem, é uma trade bombástica sim, mas que não resolve os problemas mais gritantes desse elenco, que foram justamente os motivos pelos quais eles foram eliminados pelos Lakers no ano passado. A altura, falta de fisicalidade, principalmente no garrafão. O Warriors sempre foi um time que venceu os adversários no perímetro, é verdade. Mas isso foi quando a liga toda se adaptou para jogar no small ball deles, né? Contra eles também. Agora, com o Nuggets ganhando o título esse ano, a gente já vê uma tendência em que a liga toda tem priorizado a altura e fisicalidade, e não à toa ontem o próprio Celtics abriu mão do Marcus Smart para trazer o Porzingis. O Porzingis, abre um parêntese, seria para mim um fit muito melhor nesse Warriors que o Chris Paul, mas isso já é assunto para outro vídeo, né? Mas, em outras palavras, eu ainda não vejo esse time com profundidade e versatilidade suficiente para argumentar LeBron James, Anthony Davis, Vanderbilt e Rui Hachimura contra o Lakers, ou Porter Jr., Aaron Gordon e o Joker jogando contra Denver, ou o Jaren Jackson Jr., Brandon Clark, Steven Adams no time do Memphis Grizzlies. Ou seja, são todos rivais diretos da própria conferência e que vão ter vantagem sempre jogando no garrafão. Infelizmente, o contrato do Chris Paul não dá muita margem para suprir essa carência. Mas tendo visto o quanto a diretoria se mostrou ambiciosa e como é que eles estão com a faca nos dentes para maximizar os últimos anos do Steph Curry, do Klay Thompson e do Draymond Green, eu ficaria de olho no Jonathan Kuminga e no Moses Moody. Eu acho que esses dois caras podem se transformar em moedas de troca nas próximas horas, porque hoje vai ser loucura, para suprir justamente essa carência física, altura, para reforçar esse garrafão do Warriors. E aí sim, caso isso aconteça, o panorama muda e eu posso dizer que eles podem almejar, podem sonhar em ser contenders novamente. Senhoras e senhores, então é isso. Um videozinho curto. Como eu falei, solitário novamente, mas agradeço quem chegou até aqui. Se você curtiu nosso conteúdo, deixa seu like, é importante pra gente entender que você tá curtindo o nosso trabalho. E não se esqueça de seguir o canal pra não perder mais nada, porque hoje mesmo eu tô imaginando que vai ter mais vídeo por aí, senão amanhã no mais tardar. Família, gratidão por ter aguentado meu monólogo aqui. Amo vocês e até a próxima. Tamo junto, valeu!